Ligue ou mande o WhatsApp 71 992992613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Cardeal FM, conectada em você.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Carla Araújo.
Matheus Pastore.
Matheus Pastore.
A hora certa são 8 horas e 29 minutos, 8 horas e 29 minutos na Cardeal FM 106.1. Eu sou Matheus Pastore, junto com Carla Araújo e Marquinhos Santiago, o Expresso do Dia está de volta. Para você que chegou agora, esses são alguns dos principais destaques dessa edição.
Destaques no Expresso do Dia.
Esquema em presídio. Policiais penais recebiam R$5.000 por quilo de droga em Feira de Santana. Ortopedista é preso em flagrante após paciente denunciar importunação sexual durante consulta em Salvador. Colombiana desaparecida é encontrada morta em Eunápolis. Polícia investiga o homicídio. Polícia apreende mais de R$1 milhão e desmonta um esquema de agiotagem e extorsão na Bahia. Incêndio assusta moradores, atinge apartamento e provoca evacuação de prédio no Costa Azul, aqui em Salvador. Ataque hacker coloca em risco dados de 500 mil pacientes atendidos por um instituto que atua na Bahia. Caso de trabalho escravo avança e força-tarefa identifica família investigada após 55 anos de exploração. Estados Unidos voltam a atacar o Irã e crise no Oriente Médio avança e ameaça provocar uma guerra de grandes proporções. São 8 horas e 31 minutos. É hora, Marquinhos Santiago, da gente falar do esporte.
Esportes.
Hoje recomeçam aí as partidas, né, da Copa do Mundo nas quartas de final e nós trazemos as informações do esporte e do futebol aqui com Raimundo Rui. Bom dia, Raimundo Rui.
Raimundo Rui. Bom dia para a Carla Araújo, um abraço para o Matheus Pastore. Olha, depois que a seleção brasileira caiu, aí começam a vir aqueles problemas, vinha à tona, não é? Principalmente o lado podre do Brasil. Claro que nós temos a desclassificação do Brasil de várias Copas e caindo para todos os europeus possíveis. Europeus grandes, pequenos, não importa. A seleção brasileira virou de fato algo que não tem mais muito respeito pelas seleções adversárias. Só de boca, porque em campo não tem. Aí começam a buscar os culpados. Primeiro que foi Ancelotti, e foi, de fato Ancelotti ganha R$5 milhões e ele escalou mal, treinou mal a seleção e não teve o menor cabimento, né? Aliás, ele preferiu ficar na orgia com o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno, esses caras aí, né? Curtindo o Brasil daquela forma que todo mundo sabe como é levado o Brasil lá fora, do que entender de fato a cultura brasileira, o que os torcedores brasileiros queriam de um treinador de futebol. Agora vem a CBF. Vocês sabem que a CBF é um antro, né? Todos os presidentes são processados, alguns até presos. É uma vergonha. Seria algo para, digamos, a Câmara dos Deputados fazer aí uma, uma moção na Câmara ou fazer uma atividade especial para discutir os escândalos, a roubalheira, a falta de respeito com o torcedor brasileiro sobre essa tal de CBF. Mas isso não vai acontecer porque os deputados, a maioria, são ligados ou são ajudados pelo super dinheiro da CBF. Agora, pode cair, sim, o presidente atual da CBF, que é um médico, ninguém conhecia, ninguém sabia que era ele, é um médico, né? Saiu do nada, veio do nada para ser presidente da CBF. Bom, depois que aconteceu a Copa, antes já se descobriu de que esse cara, ele levou a mulher, as duas amantes ou mais, com dinheiro pago pela CBF. Mas como se descobriu isso? Lógico, né, torcedor? Alguém vazou isso lá de dentro da CBF, porque não querem ele como presidente, né? Ele, inclusive, não foi eleito, é bom lembrar. Ele foi colocado lá, tá? Os clubes não queriam, mas as federações, aquela pequenininha, que não tem poder nenhum, mas que na hora de votar tem, sim, e recebe grana para votar em quem a CBF quiser. Os clubes brasileiros estão na mão de gente assim, porque a maioria dos seus presidentes também são assim. Não é bom se enganar. Então, você acha que você vai ganhar a Copa de 2028? Esqueça. Se não tiver reformulação, dizem que vai ter. Daqui a 5, 10 dias, o presidente da CBF, Samir, pode cair. E quem virá? Aí nós vamos saber, de fato, quem é que manda lá. Porque até agora, a gente sabe que tem alguém mandando. Ou alguém. Mas quem é? Quem será? Eu não sei. Você sabe? É incrível o futebol brasileiro. E você ainda fica torcendo aí. Olha, Ronaldinho. Olha, Neymar. Hendrick. Gente, a coisa é muito mais profunda do que você pensa. Bom, Vitória continua contratando, trazendo vários jogadores do Fortaleza. O presidente está aí vendo quem pode trazer. Talvez chegue aí um goleiro, porque o segundo goleiro do Vitória está meio assim, ninguém sabe se ele fica, se ele vai, o Gabriel, né? E o Bahia vai fazer aí um amistoso no próximo domingo, com transmissão da Rádio Excelsior da Bahia, a partir das 15 horas, contra o Fluminense do Rio de Janeiro. Esse jogo vai acontecer às 15 horas para a gente, ok? Da Excelsior. Se ligue, porque quem sabe até o Alejo Vélez pode estrear, pode fazer a sua estreia, está treinando normalmente. Mas aí depende das maluquices do treinador do Bahia. O outro que chegou, o Moreno, não. Ainda está ativando a sua forma, né? E o goleiro Herrera, o goleiro que está vindo aqui para o Bahia, o goleiro argentino, está sendo esperado pela sua torcida. Eu não vou falar mais, não. A partir das 18h05, no Excelsior, de olho na bola que voltou, já que o Brasil se desclassificou, volta tudo normal como antes no quartel de Abrantes. O comando da equipe é de Walter Queiroz.
A hora certa são 8h36, 8h36. Muito obrigado a Raimundo Rui, que já fez aí o convite para você às 15h de sábado, ou de domingo, Marquinhos Santiago. Me ajude aí, Marquinhos Santiago. A transmissão do amistoso.
Próxima semana.
Ah, na próxima semana. Na próxima semana nós vamos ter o amistoso aí do Bahia com transmissão da Rádio Excelsior a partir das 15h do domingo. Se eu não me engano, é isso, viu? Muito obrigado a Raimundo Rui, que trouxe aí o presidente, a questão do presidente da CBF, né? Que é o Samir Schaud. Ele tem aqui, pelas próprias informações oficiais da CBF, ele tem 41 anos, é de Roraima, é médico especialista em infectologia e medicina esportiva, empresário, dirigente esportivo e filho de Zeca Schaud, presidente da Federação Roraimense de Futebol, que começou a jogar futebol aos 8 anos. Realmente, Samir Schaud, ele foi aí no início ali da Copa do Mundo, alvo de uma grande polêmica, algo que se esperava que iria derrubar, de fato, o presidente da CBF em meio à Copa do Mundo, porque ele foi, nada mais nada menos, flagrado com um amante nos Estados Unidos, enquanto, como o próprio Raimundo Rui trouxe aqui, deixou a mulher no México. E aí ele próprio fez o questionamento, Carla Araújo. Será que Sami Schaud tem um amante em cada uma das nações sede da Copa do Mundo? Uma nos Estados Unidos, uma no Canadá e uma no México?
Lástima, é uma lástima, é lastimável esse tipo de informação em torno do futebol, né, da seleção brasileira.
E você vê como as coisas são abafadas e ninguém nunca mais falou sobre isso. É, né? Se passou aí 2-3 dias de repercussão depois de uma foto, se não me engano foi o portal Léo Dias que deu esse furo aí de reportagem, né? Não é uma reportagem exatamente, porque é fofoca, né? Mas conseguiu aí com exclusividade essa foto, mas mostra muito como é a conduta desses dirigentes que tem aí na mão orçamentos milionários.
É o fato de ser com o dinheiro da CBF.
É, não é um dinheiro público, né? Mas é um dinheiro que representa a nação. É, né?
Que ele tenha amante e que a mulher dele, coitada, esteja aí sofrendo essa questão no casamento é muito particular, mas que não seja com dinheiro que representa o futebol brasileiro, né, e que leva o futebol brasileiro, os atletas, a equipe, para jogar.
É, o escândalo foi justamente isso, foi que o deslocamento, né, dessa amante pelos Estados Unidos, a hospedagem, né, os restaurantes, tudo era pago com o dinheiro da CBF, né, era transferido aí com dinheiro da conta de sabe lá Deus quem, e além de várias outras coisas que se disse ao longo da Copa, né? Artistas, cantores, autoridades receberam convites que são caríssimos, como a gente sabe, que chegam aí aos milhares de dólares, chegam a dezenas de milhares de reais se convertidos, e esses políticos, artistas, personalidades receberam esses convites. Eu fico me perguntando por quê, já que eles precisam, eles não precisam, não tem nenhum tipo de necessidade de receber um convite, uma cortesia da CBF. Era muito melhor mandar, por exemplo, para as torcidas organizadas, né? Para, enfim, levar a torcida brasileira até o Brasil. A gente sabe que é importante a presença de como a gente teve aí, de Cafu, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Roberto Carlos, é importante para mostrar ali a história do Brasil, né? Os nossos pentacampeões e às vezes bicampeões mundiais, mas nem sempre é uma farra, não precisa ser uma farra com dinheiro que não é público. Eu volto a dizer, a CBF é uma entidade privada, apesar de não parecer, mas é uma entidade privada, mas que representa o nosso país, de toda maneira, né? Enfim, Raimundo Rui está junto a Walter Queiroz a partir das 6 da tarde na Rádio Excélsior da Bahia, 106.7, no programa Excélsior no Planeta Bola. São 8h41, Marquinhos Santiago, vamos ao Giro pelo Brasil.
Giro Brasil.
A Prefeitura de São Paulo deu prazo de 30 dias para que uma organização social explique irregularidades encontradas na prestação de contas do contrato de instalação de internet gratuita em bairros da periferia da capital. A Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia identificou que quase 13 milhões de reais em notas fiscais, consideradas suspeitas, determinou que a ONG Instituto Conhecer Brasil devolva 906 mil reais referentes a notas fiscais canceladas. A entidade é presidida pela empresária Karina Ferreira da Gama, produtora do filme Dark Horse, que retrata a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quanta coisa envolvendo esse filme, hein? Lembrando que Dark Horse também teria sido aí produzido, financiado com dinheiro do Banco Master e do ex-banqueiro, agora presidiário, Daniel Vorcaro. O contrato investigado é de cerca de 108 milhões de reais e prevê a implantação de pontos de Wi-Fi gratuito na cidade de São Paulo. Segundo a prefeitura, além da devolução dos recursos, a ONG vai precisar apresentar documentos e justificativas para os gastos apontados como irregulares. As suspeitas já haviam sido reveladas anteriormente, quando foram identificadas notas fiscais canceladas e documentos em desacordo com a legislação. O caso também é investigado pela Polícia Civil e pelo Ministério Público. Em nota, o Instituto Conhecer Brasil afirma que atua de forma regular e que vai apresentar todos os esclarecimentos solicitados pelos órgãos de controle. Mas eu vou te dizer uma coisa, quando tem muita coisa assim, né, em volta desse, por exemplo, de um filme, quantos filmes, quantas dezenas, centenas de filmes não estão sendo produzidos nesse momento no Brasil? Quando você ouve falar muito de uma produção de um filme que nem tão conhecido é assim, você realmente começa a suspeitar, né? Não tem nada a ver nesse caso com a família Bolsonaro, que fique claro, nem com Daniel Vortaro, mas chama a atenção porque é exatamente a produtora do filme que retrata a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro e que está aí no meio do escândalo envolvendo Flávio Bolsonaro, que teve aí conversas vazadas com Daniel Vortaro, cobrando dinheiro para a produção desse filme.
Uma nova pesquisa Datafolha mostra um cenário de empate técnico na disputa presidencial em São Paulo entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro. No primeiro turno, Lula aparece com 39% das intenções de voto contra 35% de Flávio. Considerando a margem de erro, os dois estão tecnicamente empatados. No segundo turno, o levantamento aponta 46% para Flávio Bolsonaro e 43% para Lula, também dentro da margem de erro da pesquisa. O levantamento também mostra que o presidente registra um índice de rejeição superior ao adversário entre os eleitores paulistas. A pesquisa foi realizada pelo Datafolha com eleitores do estado de São Paulo e retrata o cenário eleitoral do maior colégio eleitoral do país, sem representar o quadro nacional da disputa presidencial. Mas como aqui a gente disse aqui na nota, é o maior colégio eleitoral do país, já é uma sinalização aí do que possa ser essa disputa aí das eleições presidenciais deste ano.
A influenciadora e advogada Deolane Bezerra escolheu dividir a cela com outra detenta na penitenciária feminina de Tupi Paulista, no interior de São Paulo, por relatar crises de síndrome do pânico. A informação consta em um documento da Secretaria da Administração Penitenciária apresentado pelo Ministério Público à Justiça. Segundo o MP, Deolane tinha uma cela individual à disposição, mas pediu para compartilhar o espaço por medo de permanecer sozinha durante o período de isolamento. O parecer também rebateu as alegações da defesa sobre as condições da penitenciária e defendeu a manutenção da prisão preventiva da influenciadora, investigada por suspeita de lavagem de dinheiro e associação ao crime organizado, lembrando aí então que ela tem uma ligação, segundo o Ministério Público, com o primeiro comando da capital e seria uma espécie de laranja, né? Além de promoter do primeiro comando da capital. E só para você que está pensando por que ela tem direito a uma cela individual, é porque ela é advogada, né? Ela tem ensino superior completo e a legislação permite que quem tem ensino superior completo tenha esse privilégio, né, desse tratamento de cela individual, não dividir cela com ninguém.
Eu espero que ela tenha sorte, né, que a companheira de cela não piore, né, essa síndrome de pânico que ela está sofrendo aí. Imagina, uma mulher acostumada a luxo, que ela sempre colocou na rede social, nas redes sociais dela, sempre um padrão de vida muito luxuoso. Então, realmente...
Muito, luxuoso assim, suntuoso.
A ostentação
né? Completa é Deolane Bezerra, assim. O que virou, inclusive, cafona hoje em dia. Hoje em dia, talvez ela não fosse Deolane Bezerra. Talvez nós não conhecêssemos ela, porque virou bem cafona. é bem, assim, fora de moda fazer tanta ostentação.
Um prédio de alto padrão em Goiânia terá um elevador exclusivo para entregas por aplicativo, levando os pedidos diretamente para dentro do apartamento dos moradores. O sistema será o primeiro do tipo em Goiás e vai começar a funcionar quando o empreendimento for entregue. O edifício será construído no setor Marista. O entregador continuará deixando o pedido na portaria. A partir daí, o porteiro colocará a encomenda em um elevador exclusivo que vai levar o pacote até uma porta instalada ao lado da cozinha do apartamento. O morador vai receber o pedido sem precisar descer até a portaria. Segundo a construtora, a proposta é oferecer mais praticidade, segurança e privacidade aos moradores.
Fantástico, viu? Eu queria... Vocês querem me dar um apartamento aí, Marquinhos Santiago, Carlarui, faz aí uma vaquinha. Eu gostaria. Onde é? Em Goiânia. Eu estou aceitando ir para Goiânia. Dizem que é muito quente. Mas eu ficaria aí nesse condomínio, que não deve ser ruim, não. Um caminhão se envolveu em 3 acidentes consecutivos na BR-222, no município de Umirim, no Ceará, deixando 2 pessoas mortas e 1 ferida. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a primeira colisão foi frontal com uma motocicleta e matou os 2 ocupantes do veículo de 31 e 35 anos. Depois do impacto, o caminhão seguiu pela rodovia e se envolveu em mais 2 ocorrências, em uma delas com um carro de passeio e outra com um engavetamento envolvendo outro caminhão e um outro automóvel. Uma pessoa sofreu ferimentos leves. O motorista do caminhão foi levado para a delegacia da Polícia Civil e as circunstâncias da sequência de acidentes continuam sendo investigadas. Não é possível, né? Ou ele estava embriagado, estava sob efeito de alguma substância, ou ele teve um mal súbito. Enfim, tem que realmente ver o que, que aconteceu, né?
É, não pode ser apenas azar. 3 acidentes na mesma rodovia, no mesmo dia, realmente é uma coisa que precisa ser investigada. Agora, olha essa história de chorar. Um incêndio destruiu cerca de R$8 mil em dinheiro vivo, que estavam guardados dentro de uma casa em Cuiabá, no Mato Grosso. O fogo começou enquanto os moradores estavam fora do imóvel e se espalhou rapidamente. O corpo de bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o incêndio antes que o fogo atingisse os imóveis vizinhos. Ninguém ficou ferido. Segundo os proprietários, o dinheiro estava guardado em casa para pagamento de despesas da família e acabou completamente destruído. A Polícia Civil e a perícia investigam o que provocou o incêndio. E o laudo técnico deve apontar se o fogo foi causado por uma falha elétrica ou por outro fator. Mas por que uma pessoa deixa R$8 mil em casa? É o quê? Debaixo do colchão?
Pelo amor de Deus, e assim, a polícia pode investigar o que for, mas o dinheiro já foi queimado. Não adianta chorar sobre o dinheiro queimado, o dinheiro, dinheiro que virou cinzas. Você imagina, e tem um vídeo, eu não consegui ver o vídeo. Você imagina a pessoa vendo o dinheiro literalmente pegando fogo, literalmente queimando o dinheiro. Né? É uma cena traumática, né? Traumática. O ex-governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, anunciou que não vai mais ser candidato ao Senado nas eleições deste ano e disse que pretende encerrar a carreira política. Eu acho que também estava na hora, viu, Ibanez? Em entrevista, ele disse estar cansado e decepcionado com o ambiente político e que agora quer se dedicar à família e à vida pessoal. Ele faz bem. Ibanez renunciou ao governo do Distrito Federal em março para disputar uma vaga ao Senado, mas mudou de planos após ser citado nas investigações sobre o caso Banco Master. Mudou de planos, é um eufemismo para dizer assim, alguém disse a ele, ó, querido, agora não dá mais não, porque sua ficha já não estava muito bem depois do 8 de janeiro, que você ficou aí quase 2 anos sem trabalhar. E agora você é citado no Banco Master, então aí você dá tchau. A desistência abre espaço para uma reorganização das alianças do MDB no Distrito Federal e altera o cenário da disputa por uma das vagas ao Senado. Muito boa sorte a Ibanez Rocha, sendo avô, pai e descansando na aposentadoria dele, que estava na hora.
A força-tarefa que resgatou uma trabalhadora doméstica de 62 anos em condições análogas à escravidão identificou os integrantes da família investigada no Ceará. Segundo o termo de ajuste de conduta firmado com o Ministério Público do Trabalho, os empregadores são um casal de aposentados Paulo Martins Brasil e Aurora Dalva Bastos de Alencar Brasil, além de Paulo Martins Brasil Filho, advogado, Samara Alencar Brasil Andrade, servidora pública, Tiago Silva Andrade, médico veterinário, e Nayara Alencar Brasil Magalhães, empregada pública, servidora pública. Em nota, a defesa da família negou as acusações e afirmou que a trabalhadora sempre foi tratada com respeito, cuidado e afeto ao longo dos anos. Os advogados também criticaram a divulgação do caso antes da conclusão das investigações. O Ministério Público do Trabalho, porém, informou que o inquérito continua e que os envolvidos ainda poderão responder nas esferas trabalhista, civil e criminal. A mulher foi resgatada na semana passada após trabalhar 55 anos sem receber salário desde os 7 anos de idade. Segundo a investigação, ela cumpriu jornadas que começavam às 4h30 da manhã, não teve acesso à educação e vivia em total dependência financeira da família. O caso é tratado pelas autoridades como uma das mais graves situações de trabalho análogo à escravidão já registradas no estado. Não tem defesa que possa dizer que ela era tratada com respeito e carinho. Uma família com dois advogados, né? Com realmente
servidores públicos, né? Uma família claramente bem, né, de vida,
classe média alta,
que tinha ciência, né, do que estava fazendo. Não era uma família de pessoas ignorantes, de pessoas que não tinham conhecimento, então eles sabiam muito bem o que estavam fazendo, e quando eles dizem que ela foi tratada com respeito, cuidado e afeto, isso não substitui a dignidade da pessoa, a tirar o direito à pessoa de ter uma vida de ter uma vida normal, de ter uma vida com educação, com acesso a entretenimento. Ela não conseguiu viver, ela viveu em função dessa família, né? Se ela, desde os 7 anos de idade, trabalha com essas criaturas aí, né? Ela praticamente viveu em função deles e não teve uma vida própria. Então, quanto custa a vida de uma pessoa que passou 55 anos sem receber salário, não teve acesso à educação, acordava às 4h30 da manhã e, sabe, agora, imagine, agora ela deve estar sem chão, né? Sem saber o que faz da vida, não teve educação, não tem como exercer uma outra atividade. Então, realmente, eu espero que o Estado, né, o Ministério Público, dê aí um apoio, não só financeiro, obviamente, mas psicológico. E essas pessoas precisam ser presas.
Porque ela realmente, ela hoje se olha e não reconhece a própria vida, né? Hoje está se dizendo a ela que o que ela viveu não foi justo, não foi digno, não foi correto. Mas foi a vida que ela viveu até hoje.
E tem 55 anos, e aí? Né? Já está na idade de se aposentar.
62 de idade, 55 trabalhando.
Com... Ah, pois é, 55 trabalhando na família, 62, ou seja, já está na hora de se aposentar. Ou seja, a pessoa não conseguiu usufruir da própria vida, isso é assim. Eu fiquei muito indignado, assim como todo mundo, né, ficou indignado. E é por isso que foi divulgado antes do fim das investigações, porque as pessoas ficam indignadas e o papel da imprensa é levar até a público, né, para que essas coisas não aconteçam e, se estiverem acontecendo, parem. Bem, são 8 horas e 55 minutos, vamos saber o que mais é destaque pelo mundo.
Giro Internacional.
A tensão voltou a crescer no Oriente Médio após os Estados Unidos lançarem novos ataques contra alvos no Irã na noite de ontem. Explosões foram registradas em cidades do litoral iraniano, segundo a imprensa estatal, enquanto os sistemas de defesa do país foram acionados. Até o momento, as autoridades não divulgaram informações sobre vítimas ou a extensão dos danos causados pelos bombardeios. Em resposta, o governo iraniano afirmou que suas forças armadas estão prontas para realizar um ataque de grande escala contra bases militares americanas espalhadas pelo Oriente Médio. Mais cedo, o presidente Donald Trump declarou que o cessar-fogo firmado entre os dois países estava encerrado e prometeu uma ofensiva de grandes proporções. Horas depois, ele amenizou o discurso ao afirmar que vai permitir a continuidade das negociações diplomáticas com o Teherã. A nova escalada ameaça o acordo de paz assinado em junho, que previa o fim imediato e permanente do conflito.
A Organização Marítima Internacional, agência da ONU responsável pela segurança da navegação, condenou a retomada dos ataques entre Estados Unidos e Irã e alertou para o agravamento da crise no Golfo Pérsico. Segundo a entidade, cerca de 6 mil marinheiros permanecem presos a bordo de navios sem condições seguras para deixar a região em razão da instabilidade no Estreito de Hormuz, uma das principais rotas do comércio mundial de petróleo. O secretário-geral da organização, Arsênio Domingues, afirmou que a nova escalada aumenta o medo, a insegurança e o sofrimento psicológico das tripulações. A ONU também pediu que todos os envolvidos no conflito evitem colocar civis em risco e garantam a segurança da navegação internacional.
Agora, uma notícia curiosa que a gente reservou aqui para o fim do jornal. O governo federal aqui do Brasil abriu um processo para expulsar do país o russo Sergei Cherkasov, apontado pela Polícia Federal e por agências de inteligência internacionais como suposto agente de espionagem da Rússia. Preso desde 2022 por usar documentos brasileiros falsos, ele cumpre pena por falsidade ideológica. A decisão do Ministério da Justiça prevê que, ao deixar a prisão, Cherkasov seja deportado para a Rússia e fique proibido de retornar ao Brasil por 30 anos. Segundo a investigação, o russo integrou um esquema conhecido como berçário dos espiões, estratégia usada pelo serviço secreto russo para criar agentes com identidades brasileiras legítimas. Esses agentes passam anos vivendo normalmente no país, obtêm certidão de nascimento, CPF, título de eleitor, passaporte, diplomas universitários e histórico profissional para depois serem enviados ao exterior como se fossem cidadãos brasileiros, sem despertar suspeitas. Com a identidade falsa de Vitor Miller Ferreira, Cherkasov viveu no Brasil por cerca de 10 anos. Estudou, trabalhou, abriu contas bancárias e chegou a cursar pós-graduação no exterior. Em 2022, tentou ingressar no Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda, como pesquisador. A inteligência holandesa descobriu o plano, impediu sua entrada no país e o deportou para o Brasil, onde ele acabou preso. O caso é considerado um dos maiores escândalos de espionagem internacional já revelados com o uso de identidades brasileiras e envolveu a cooperação entre a Polícia Federal do Brasil, o FBI e a serviços de inteligência da Europa. Que tal, Carla Araújo?
Parece filme de James Bond, mas
parece
não é.
Filme, mas é verdade.
Mas é verdade. Gente, antes de encerrar, lembrando que hoje começa aí a fase das quartas de final. Às 5 da tarde tem França e Marrocos. E a CBF divulgou que Just Bieber será uma das atrações do primeiro show do intervalo do final da Copa do Mundo. Ele se junta à Madonna, Shakira e ao grupo sul-coreano BTS na apresentação do dia 19 de julho. Com essas informações, encerramos o Expresso do Dia.
Baby,
bom dia.
Baby, baby.
Até amanhã. Oh. Ele que já tem um você... baby e não é mais tão baby assim.
Você se lembra da minha época, da minha adolescência. Esses são os fatos que nos ajudam a entender o dia que começa. Você fica agora com o programa Em Sintonia com Patrícia Tosta. Pela audiência, sempre muito obrigado. Você me desculpe a cantoria, mas é só para dar uma leveza ao fim do jornal. Um bom dia para você. Até amanhã.
Viu? Expresso do Dia, sua dose certa de informação. Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance?
O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
106.1, de bem com a vida.
Meu nome é Rita Fonseca, eu sou museóloga do Instituto Geográfico Histórico da Bahia e eu aproveito a oportunidade para convidar todos vocês a visitarem os museus de Salvador. Nós precisamos acabar com essa mentalidade de que museu é lugar de coisa velha, de que museu é uma coisa que não é para mim, que eu não me sinto pertencente àquele universo. Os museus da nossa cidade, eles estão cheios de conhecimento, de informação, e essas informações são importantíssimas para a nossa vida. Então, visitar museu significa que você vai conhecer o passado, mas que você vai trazer um enorme enriquecimento para o seu presente. Museu não é lugar de coisa velha, nem é lugar de passado. Museu é lugar de futuro. Então, nós devemos acabar com essa mentalidade antiga e preconceituosa de que museu não é um lugar atual, é um lugar antigo. Em Salvador, nós temos muitos espaços de cultura, claro. Salvador é a primeira capital do Brasil e não seria nem justo que não fosse assim, né? Eu acredito que os museus de Salvador, eles oferecem um vasto e rico acervo a todos nós, que precisamos conhecer. Porque, geralmente, quando nós viajamos, nós vamos a museus, né? Nós vamos aos pontos turísticos da cidade, do local, e também vamos visitar um museu. Por que nós não vamos visitar um museu da nossa cidade? Que são tantos, são tão ricos, tão cheios de história, de arte, de criatividade, com atividades para todos os públicos, para todas as idades. Então, visitar os museus significa conhecer um pouco da nossa história, porque a gente não pode viver sem conhecer a história, porque sem história a gente não tem presente nem futuro. Então, visitar museu é isso. É você estar antenado com o que acontece no seu mundo. Eu trabalho no Instituto Geográfico Histórico da Bahia. Fica ali na Piedade, um espaço aberto ao público de segunda a sexta, das 13 às 18 horas. Nós temos uma vasta agenda cultural, com palestras, cursos, eventos. E estou convidando vocês para fazerem uma visita a esse espaço. Sou eu que vou guiar vocês, vou conversar com vocês, vou mostrar o nosso acervo e gostaria que vocês aparecessem trazendo também suas contribuições, que a gente possa fazer um diálogo sobre tudo o que está acontecendo na cidade e no mundo através das obras de arte. Como é que as pessoas viviam, como é que as pessoas se comportavam, como se relacionavam. E isso a gente pode fazer através do mobiliário do GHB, das pinturas do GHB e de tudo que a gente tem lá em outros espaços da cidade. Então eu convido mais uma vez, participem dos eventos da cidade, Museu de Arte Contemporânea, Museu de Arte da Bahia, Museu de Arte Moderna da Bahia, o Museu do Mar Aleixo Belov, que é uma história belíssima de um homem que ainda está vivo, muito vivo e com uma história belíssima para contar, um museu novo, fica no Santo Antônio, além do Carmo, os Fortes de Salvador, a Casa de Jorge Amado, o Museu Casa de Jorge Amado, a Casa do Rio Vermelho, que também fantástica, toda a história de Jorge Amado. E o MAFRO é o Museu Afro, que fica situado no Terreiro de Jesus. Ele é um dos museus da Universidade Federal da Bahia, um rico acervo sobre toda a cultura de matriz africana. Vale muito a visita. No mesmo prédio do MAFRO, a antiga Faculdade de Medicina da Bahia, de Museu de Arqueologia e Etnologia, também faz parte do complexo UFBA, né? Dos museus da UFBA. O Museu de Arte Sacra e tantos outros. Então, pessoalmente, a gente vai conversar mais sobre isso e vamos visitar os museus da cidade.
106.1, de bem com a vida.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela. Wall Street, Torre A, sala 1520.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
Bom dia, você ouvinte. Hoje estamos aqui com o Eduardo Andrade. Eu estou aqui nesse lugar esperando o Patrícia chegar daqui a pouco. Só estou abrindo para vocês. E estamos aqui com a nossa companhia, Marquinho Santiago.
Bom dia, meu querido. Tudo bem?
Tudo, estamos aqui. Marquinho. Tudo certinho nessa novidade de hoje. Tudo certo?
Tudo certo. Sempre agitando aqui nas carrapetas. E daqui a pouquinho tem a nossa convidada aí, que é muito especial, né? Não fala o nome dela agora não, daqui a pouquinho. Então, é surpresa.
Então vamos segurar um pouquinho. Eu sempre amo quando ela vem, ela fala de temas excelentes. Então vamos hoje, como o Paty sempre fala, vamos reconectar com nossa essência, com a nossa confiança interna, nosso desejo de seguir em frente, de renovação. Vamos com esse presente do dia, Marquinhos.
Presente para a alma, 9 de julho. O ser, ou alma, torna-se humano ao vir à Terra para desempenhar seus papéis nesta peça kármica ilimitada. Ela possui começo, meio e fim, e através dela aprendemos e crescemos. Ao perceber a vida dessa maneira, como se assistisse a um filme, mantenho-me desapegado, estável e calmo. Sei que tudo acontece como deve ser. Brahma Kumaris.
Tudo tem o seu começo, meio e o fim, né?
Exato. Que mensagem maravilhosa, né, Marquinhos?
Nesse
meio de semana, a gente tem essa coisa de início, meio e fim, seguir os caminhos. E também desejo pra você nesse dia 9, feliz aniversário, né, Marquinhos? Quase vou me esquecendo, desejando pra você, ouvinte, que faz aniversário nesse dia 9 de julho. Um feliz aniversário, siga com a gente. E agora temos o nosso papo. Ah, não! Ó, a pessoa já está esquecendo. Vamos pra boa do dia, minha gente.
Oportunidades.
A boa do dia de hoje é um curso técnico gratuito, Marquinhos, as inscrições vão até o dia 10 de julho. A instituição é o Monte Tabor, um instituto que tem renome aqui na Bahia e está com inscrições gratuitas. Ao todo são 70 vagas e 35 delas são do curso de enfermagem de maneira integral, Marquinhos. É um curso super válido, super, super interessante para você que quer começar uma carreira na saúde, aqui que falamos de saúde, sobre cuidados, e por que não também pensar na sua carreira profissional nesse ramo. Então, tem 70 vagas por pré-curso preparatório e 35 vagas gratuitas para você seguir o curso de maneira integral. É um curso de 2 anos e você já sabe. Para mais detalhes é só seguir a nossa Cardeal FM no Instagram, no YouTube e também no site, onde vai estar essa notícia de hoje.
Ninguém pode reclamar que não tem, né? Não tem vagas.
Exato,
né?
A gente tem vagas aí, a gente vem sempre falando.
Vamos agora com...
Vamos falar com o nosso Papo em Sintonia, que estamos com uma convidada muito especial, que é Maria Isabel. E aí, qual é o nosso tema de hoje, Maria? Como você diria dele hoje?
Bom dia! Bom dia, Eduardo. Bom dia, Marquinhos, ouvintes da Cardeal FM. Um prazer muito grande estar aqui de novo, trazendo a mensagem da Rede Inventividade sobre o envelhecimento, a longevidade... para vocês. Hoje nós vamos tratar de um tema que é a longevidade, as nossas escolhas, possibilidades e o protagonismo que nos é necessário nessa fase da vida. Mas olha aqui, olha quem chegou, que maravilha, minha amiga. Chegou também. Você já está fazendo escola, viu? Fazendo escola. Pronto.
E é importante, eu acho, ter esses momentos também. E desafio, né, Isabel?
Todas as etapas da vida, você que trabalha aí com a pessoa idosa, acho que fica essa mensagem. Muitas vezes a gente espera uma oportunidade, quando ela chega... Às vezes a gente recua, né?
Sim.
E o Dudu
sim,
tá aí, já pronto. Marquinhos Santiago, bom dia também. Sempre aí com a gente.
Estamos aqui.
De volta aqui com a Rede Inventividade, Isabel trazendo esse tema, né? Tão importante que você vai trazer hoje pra gente.
Pois é. Hoje a gente vai falar sobre a longevidade, as escolhas, as possibilidades e o protagonismo da pessoa idosa. Mas... eu não poderia deixar de começar, Patrícia, uhum. Peço licença,
claro.
Tinha falado até com o Dudu sobre isso, de comentar a questão que está aí nas manchetes, não é? Que é dessa senhora de 62 anos, que foi resgatada pelo Ministério Público do Trabalho numa situação análoga à escravidão, trabalhando desde os 7 anos numa casa de família, então 55 anos de trabalho... sem ter cursado escola, sem ter tido uma vida pessoal própria, não é? E que agora vai receber uma indenização, mas é que uma indenização em dinheiro, como a matéria dizia mais cedo aí, que eu estava ouvindo antes de entrar, não recupera essa vida que, vamos dizer assim, não foi vivida em sua plenitude. E mais do que comentar esse caso específico, que... está aí sendo mais do que falado, as providências estão sendo tomadas e tal. Me impactou bastante, ela tem 62 anos, é uma pessoa idosa já, não é? Já está idosa sem ter vivido o resto da infância, a juventude, a fase madura, não é? Então, o que é que me chama a atenção? É que a gente tem este caso, mas a gente tem vários outros semelhantes que estão aí pelo país e que vão de vez em quando aparecem, e outros que não são tão graves assim, de dizer que a pessoa não tinha uma vida própria, mas que tem um regime de trabalho, uma forma de tratamento Não é? Mesmo recebendo um salário, mesmo às vezes tendo a carteira assinada, mas que não se tem um olhar humano para esta pessoa. Ontem eu participava de uma reunião e uma das pessoas ficou calada bastante tempo. E lá para as tantas, no final, ela disse: olha, eu estou calada, porque para mim isso tudo aqui se resume em uma coisa, tudo isso que está sendo proposto. É preciso que se tenha um olhar humano, um olhar realmente de amor para o outro. E a partir daí se construam as coisas, tá? Essa pessoa foi Maria José, que é do Movimento Bahia 60 Mais, você conhece, já esteve aqui com você e tal, mas que justamente exercita isso na instituição de longa permanência que ela criou e gerencia em Baixa Grande, lá perto de Irecê, não é? Aqui na Bahia. Então, eu acho que isso, nas nossas relações, e nas nossas relações principalmente com pessoas que estão numa situação de uma subordinação maior, de uma necessidade maior daquele emprego, daquele salário, de se pensar que não é simplesmente pagou o salário, pagou os direitos, está tudo bem. A gente precisa ter um olhar um pouco mais abrangente, não é? Diz assim, né? Fazer o que todos fazem é o que se espera, é o que a justiça manda. Justiça está aí. Agora, você ter um olhar realmente humano, um olhar cristão, um olhar um pouco além, não é? É o que é mais difícil. Então, a gente precisa, de repente, começar a nos questionar, tá entendendo? Quanto a isso, e olhar para as pessoas como gente igual a nós.
A gente vai normatizando essas coisas. Não, é normal, sempre foi assim, gente, não se cabe mais. Hoje tem canais de denúncia anônima, não é possível que essa senhora passou toda uma vida no condomínio de luxo, as pessoas... Ou seja, a vida, todas as vidas importam, né? As vidas dos donos daquela casa, dos filhos, de todas as gerações que passaram por ela, importa a dela também. Ela precisava ter uma vida, então não é muito cômodo, né? Você se valer dessa mão de obra para a vida toda, e uma pessoa que chegou aos 62, na verdade, sem ter vivido muito pouco. Então, fica aí o alerta. E precisamos ter mecanismos também, né, Marisa, bem institucionais, isso, de defesa dessas pessoas para essa denúncia, para chegar até esses criminosos.
Isso, né? nós temos. Sim. Agora eu lhe digo, a gente diz criminosos deverão sofrer as consequências de seus atos. Mas o que eu acho que falta muitas vezes é esta reflexão.
Sim.
Tá entendendo? Porque é tão naturalizado isso. Esse é um caso extremo, mas é que eu lhe digo, tem os intermediários.
Sim.
Não é? Eu falava aqui antes, é o quê? A gente que é classe média alta, e que tem ar-condicionado, tem acesso a um carro, a um Uber, ao que seja. Mas, então, quando a gente está na menopausa, a gente acha que está numa fase que é uma fase difícil na vida da mulher. Mas nossa faxineira também passa pela menopausa, tá? E está no ônibus cheio, está no metrô em pé, não é? E se chegar atrasada, a gente tem essa compreensão. Se sentar um pouco, a gente está olhando e está vendo que ela tem um local de descanso, tá entendendo? Então, essa coisa que eu acho que a gente precisa começar a cultivar, não é?
Exatamente.
E aí é que é. E em relação às pessoas idosas, muito mais e com uma paciência maior. Bem, só para finalizar esse assunto, eu acho que essas pessoas que estão aí hoje, acima de 60 anos já, e que vêm dessas condições, ou de terem tido um tipo de emprego a vida toda, ou de terem tido na infância, como a gente já falou aqui, e depois não terem tido uma oportunidade, a gente precisa, no Brasil, ter um programa, porque essa senhora agora, tá bom, ela vai acontecer o que com ela? Ela não sabe viver. Ela
exatamente,
não sabe viver.
Até isso está sendo questionado. Tira ela dessa casa, as questões emocionais.
Então, tem que se ter uma forma dessa pessoa ser reinserida, dessa pessoa ter um apoio. Tá?
Porque perdeu todos os vínculos com a família, que parece que é de outro estado, do Piauí.
Não, é uma pessoa que 7 anos foi para lá, nem sabe mais por onde está. Tá entendendo? Mas eu digo assim, eu não quero pegar esse caso, tá entendendo, sim, Patrícia? Que se fosse esse, tá bom, tudo bem. Vamos tratar desse e tal e dar jeito. Mas a gente tem várias situações, em maior ou menor gradação, semelhante a essas, tá entendendo? Então, eu estou lendo esses dias um livro que se chama Mensagens do Coração, Os Muitos Caminhos para uma Vida Mais Plena. Então, é das edições paulinas. E cada dia vem uma mensagenzinha sobre o coração. Hoje foi o coração criativo, tá? Então diz o seguinte: o que fazemos para embelezar o mundo é um serviço da alma, que toca as almas ao nosso redor, tanto quanto realiza a nossa própria, tá? Então, essa questão é o coração criativo, e o criar não é criar simplesmente coisas, né? Situações, mas é criar coisas boas que façam com que também o mundo melhore. E aí vamos falar da nossa longevidade.
Vamos lá.
Tocando em quê? Que a longevidade, a gente está vivendo um tempo em que a longevidade está sendo possível. Aí a gente diz assim: eu falo em envelhecimento, eu falo em longevidade. Quando a gente tem essa dúvida, é por quê? Porque quando se fala em envelhecimento, vem o velho preconceito, idadismo, etarismo, e que diz assim: velho, ninguém quer dizer que está envelhecendo. Mas todos nós estamos envelhecendo, não é? E não só quem já está com mais de 60. Antes de entrar aqui, tinha um senhor que me cumprimentou, estava ali esperando, e ele dizendo o seguinte: que antes, até 30, 40 anos, não sentia nada. Hoje em dia, um dia dói o pé, outro dia dói o joelho. A partir dos 45, as coisas começaram a acontecer para ele. Para os outros é mais cedo, para outros é mais tarde. O quê? Uma pessoa de 30 está numa fase diferente de uma de 20, não é? De 40 está diferente de 30. Então, nós estamos envelhecendo. É um processo, não é? Que a gente nasce, tem um período que a gente está ainda em construção, não é? Aí tem a dúvida, o pessoal discute, o pessoal, os cientistas, não é? Até que faz essa constituição está, agora estão dizendo que a adolescência vai até os 29 anos. Estamos fritos.
Está frito, meu Deus do céu.
Está entendendo? Então, porque o cérebro ainda está se amadurecendo. Acho que o cérebro
até 29.
Vão descobrir que amadurece a vida toda. Pois mais é, adiante verdade. Vão descobrir isso. Está entendendo que tem possibilidade para o cérebro a vida inteira. Então, o que é que acontece? A gente está sempre nesse processo. E a longevidade, minha gente, é o quê? É alcançar idades mais avançadas. Mais avançadas para quê? Para quê? Para a referência que a gente tem. Porque se a gente pensar, se a gente voltar lá para a década de 40 do século passado e falar em alguém de 50 anos, é uma pessoa que era uma pessoa longeva.
Uhum.
60 e tal, uma pessoa longeva. Hoje em dia, quando a gente fala em longevidade, a gente está falando de alguém acima de 70, 75, 80, embora a gente seja idoso a partir de 60, eu já estou com 70, mas longevo é quem vai avançando da agora em diante, 80, 85, e aí é que vem. Então, nesta longevidade, como a gente se prepara para a fase adulta, hoje se entende que a gente também precisa se preparar para essa longevidade. Não é? E se preparar desde sempre, né? A criança se prepara para ser adolescente, para ser adulto e tal. E a gente também, ao longo da vida, precisa se preparar para essa longevidade todo dia, não é? Meu livrinho aqui, querido, que eu trouxe hoje, né? Diz assim: hoje é a vida toda.
Ai, nossa,
que... Não a desperdice. Então, a gente não sabe, em qualquer idade, se hoje é a vida toda que a gente tem, não é? Então, se hoje eu estou aqui, eu tenho que procurar viver da melhor forma possível.
Esse aqui agora, né?
Esse aqui
agora.
Esse
hoje é a vida toda.
E pensando também que eu não sei que tempo eu vou viver, mas ao mesmo tempo que essa frase diz assim, eu não sei que tempo eu vou viver, pode parecer que eu vou viver pouco, com essa questão da longevidade está passando a ser um fenômeno social, em lugar de serem casos isolados e pontuais, a gente tem que se preocupar, e que se não é se preparar, não é preocupar no sentido de ficar angustiado com isso, mas é de se preparar para esta longevidade, não é? Para que ela tenha qualidade, não é? Então, aí entra a questão das escolhas. Eu posso escolher. Eu, se fosse escolher, estava escolhendo isso até outro dia, ficar em casa sem fazer nada, que eu detesto atividade física. Não vou mentir aqui que eu gosto. Mas estou fazendo. Porque gostando ou não gostando, se eu não fizer, aí é que o joelho dói, aí é que o pé não sei o quê, aí é que eu não aguento me levantar, tá entendendo? Uhum. Então, gostando ou não gostando, como uma vez eu li, muito tempo, tem uns 10 a 15 anos isso, uma crônica de Leandro Carnal, em que ele dizia que ele estava fazendo um programa de... que ele foi um pouco obeso, né? Então, ele estava fazendo um programa de condicionamento físico e tal, em respeito ao Leandro Carnal, daí há 20 anos.
Sim,
então, exatamente. É um pouco isso. Eu não sei que tempo eu vou viver. Eu posso... hoje pode ser a vida toda, realmente, mas eu posso viver 10 anos, 15 anos, 20 anos, 90 anos. Se eu não puder me levantar da cadeira, se eu não puder tomar meu banho sozinha, mesmo me segurando na barra, tá entendendo? É uma questão, e que é uma questão que no nosso país, que está tendo um crescimento do percentual de pessoas que envelhecem e uma redução da natalidade, se coloca como uma questão política. Política no sentido político mais nobre da palavra. É uma questão de que política de envelhecimento se está adotando para o país.